Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. O capítulo de hoje, Mateus, capítulo 5. Jesus iniciou o seu ministério público por com cerca de 30 anos. E essa idade é a idade inaugural do ministério sacerdotal. Ele foi batizado nas águas, peregrinou no deserto por 40 dias. E de lá subiu ao monte, verso 1. A vida do nosso Salvador representou passo a passo a libertação de Israel, que passou pelas águas do Mar Vermelho, peregrinou no deserto por 40 anos e depois recebeu a lei no Monte Sinai. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, é o manual de Cristo para uma vida cristã vitoriosa. E em suas primeiras palavras, nós encontramos o princípio que precede todas as demais. Verso 3, ele diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todo aquele que reconhece a sua indignidade e confessa: Eu não consigo, pode encontrar em Jesus a força para vencer, pois ele mesmo disse: Sem mim nada podeis fazer. As bem-aventuranças nos dizem que nem sempre as aparências revelam o que de fato acontece. Na verdade, elas contradizem por completo a ideia humana de uma vida feliz e bem-sucedida. As bem-aventuranças nos mostram que o cristianismo é uma vida do avesso, pelo menos do ponto de vista da filosofia humana. Chorar por ser manso e ser perseguido são exemplos de situações que contrariam o modo de vida da sociedade como um todo. São considerados, respectivamente, sintomas de fraqueza, ingenuidade e de algo que deve ser evitado a todo custo. Ainda assim, Jesus afirmou que é mediante essas características que somos verdadeiramente felizes e nos tornamos um testemunho que ilumina o mundo com a glória do Pai que está nos céus. Verso 16. Dessa forma, o cumprimento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, já não é um fardo, e sim mais é uma íntima expressão de uma vida submissa a Deus. Mediante a forte acusação que ele enfrentaria, que colocaria em dúvida sua obediência aos mandamentos de Deus, e aqui são os 10 mandamentos, Jesus tratou logo de deixar claro o objetivo de sua missão, que certamente não incluía revogar a lei ou os profetas, como ele mesmo diz no verso 17, mas cumprir toda a lei, engrandecê-la e fazê-la gloriosa. O discurso de que Jesus apresentou um evangelho brando não combina em nada com o fato de que não matarás, verso 21, também significa não odiar, ou que não adulterarás, verso 27. Vai muito além de contato físico e nos diz: não terás pensamentos lascivos. Aqueles que ousam afirmar que Cristo revogou a lei, que a revelação do seu caráter e que ele mesmo esculpiu na pedra, Êxodo capítulo 31, verso 18, na verdade estão muito longe do ideal, muito longe da verdade do ideal de Deus. A verdade, Cristo ampliou até alcançar o que o Senhor vê em nós, as nossas intenções. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Verso 18. Você já imaginou se nem uma letra ou um símbolo, um sinal gráfico sai da lei? Imagina um mandamento ou dois mandamentos inteiros. E aqui Jesus fala claramente dos 10 mandamentos. Ele disse que veio cumprir, verso 17, a lei que tantos insistem em ignorar. Jesus revolucionou o entendimento do povo sobre os seus mandamentos e mostrou um estilo de vida completamente diferente daquele que ensinava os doutores da lei. Não se tratava apenas de uma estrita obediência à letra da lei, mas em que ela estivesse nos corações, efetuando uma mudança que só é genuína se realizada de dentro para fora. Por isso que, se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino de Deus. Verso 20. Se a observância dos 10 mandamentos não é precedida por amor, de nada adianta, pois o cumprimento da lei é o amor. Portanto, para que nos tornemos filhos do nosso Pai Celeste? Verso 45. A prática dos mandamentos, dos 10 mandamentos, devem ser o resultado de amarmos uns aos outros como Deus nos amou, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É o mundo às avessas. Ora, parece que Jesus nos deixou não um evangelho brando, mas um evangelho praticamente impossível de ser vivido. Fica mais fácil agora compreender por que ele começou o seu sermão dizendo bem-aventurados os humildes de espírito. E conclui a sua fala, pelo menos no primeiro capítulo, de como a ideia de um pedido humanamente impossível até. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Verso 48. Se tivermos o Filho em nossa vida, o Filho de Deus, se Jesus habitar em nosso coração, as nossas boas obras, verso 16, serão tão somente o resultado do que Ele realiza em nós. A perfeição que Ele requer de nós não significa nunca errar, mas ainda que falhemos, perseveremos em permanecer na Sua presença e sermos inundados pelo amor que redime e que salva, e nos salva de nós mesmos. A perfeição que Ele nos pede, portanto, é que olhemos para o nosso semelhante com a perspectiva do céu, que amemos uns aos outros, tendo sempre em conta a graça, a misericórdia e o perdão que recebemos a cada dia. Você deseja ser perfeito como o Senhor é perfeito? Então, antes de olhar para o erro do teu irmão, olhe para a cruz de Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém.